Olá meninas, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês estavam esperando essa aula, que é a aula de marketing digital. Lembrando, eu sou a professora Luciana Punk. Fiquem em contato comigo, né? Já que a gente está falando de marketing digital, aqui tá o meu Instagram, creio que vai ser o melhor canal da nossa comunicação. Assim, tem outras redes também, mas esse daí sempre vai ter alguma novidade que pode ajudar você na tua campanha. Marketing digital, então você já sabe o que é rede, já sabe o que são redes sociais, o que são redes sociais digitais. Agora é a hora de a gente separar algumas das principais redes sociais digitais para que você tenha sua visibilidade na sua campanha eleitoral, para que você interaja com seu eleitorado e com todas as ideias que cheguem, que você possa mostrar efetivamente quem você é, a tua proposta e por que você merece ser eleita. Porque você merece ser eleita, certo? Então vamos lá. Em relação, né, ao nosso contexto, que temos agora então a Covid, as ferramentas, né, digitais, as redes sociais digitais, elas são fortíssimas, né? São muito nossas aliadas. Elas vão nos ajudar realmente a gente conversar com o eleitorado que a gente não teria oportunidade de fazer pessoalmente, de a gente resgatar contatos que a gente tinha deixado meio de lado, alguma coisa assim, e a gente pode promover a partir desses instrumentos, né, que a internet nos oferece, encontros, debates e também escutar e gerar novamente aquela palavrinha que eu falo bastante. Vamos ver se você já prestou atenção nos outros vídeos, que eu falo bastante. Vamos lá? Conexão. Vamos lá. O que é o conceito, então, de rede digital? Um para um. Então, por exemplo, é quando você vai mandar uma mensagem direcionada, né? Um direct, que a gente fala. Então, você vai conversar efetivamente com uma pessoa. Uma pessoa manda para outra pessoa. Outro conceito, um para todos, ou um para o grupo, é quando você vai propagar para determinados grupos a sua mensagem. E rede tem rede digital em especial, tem um conceito muito bacana que é de todos para todos. Nesse movimento, realmente, é quando a gente consegue botar em contato pessoas que a gente não necessariamente sabia, nem que tinha contato, e daí você vê ali, ah, fulano é amigo de ciclano, que também é amigo de ciclano, e as coisas vão se conectando e se pode compartilhar vários conteúdos. Por exemplo, em grupos, né? Grupos do Instagram, grupos do Telegram, vários outros. Porque aí, esse conteúdo que ele é veiculado online, ele não depende de uma pessoa só, não depende só de um emissor. É o que a gente chama de comunicação colaborativa. E que você, inclusive, pode usar bem para a sua gestão enquanto vereadora ou prefeita e também para a sua campanha eleitoral, que seja algo colaborativo. Ter espaços, como eu vou comentar já já, que as pessoas contribuam, entrem com suas opiniões, colaborem, compartilhem dados, ideias e assim construir coletivamente. Então, sacando aí também a conexão, né, com o partido e com a visão feminina de política, né, de criar redes de cooperação, de compartilhamento. Tenho, sim, confiança que você já faz isso, que você nem sabia que isso era algo, digamos, uma classificação, né, dentro dessas possibilidades de redes sociais digitais, mas você já estava desenvolvendo. E te parabenizo por você pensar coletivamente, quando não é, digamos, algo verticalizado, sabe? Uma pessoa fala e toda a galera escuta. Não, a gente, tendo internet, mudou isso. É um conceito de comunicação que a gente chama horizontalizado. É, a hierarquia, entre aspas, né, ela se torna muito mais equilibrada entre quem emite, quem recebe informação e essas trocas, essa retroalimentação. Por isso que acaba se tornando muito mais produtivo, muito mais bacana fazer uma construção efetivamente coletiva. Ok? Vamos para alguns dados. Meninas, às vezes a gente fica pensando e reproduz algumas palavras do tipo: todo mundo tem internet, todo mundo está no Facebook. A pergunta que eu te faço é: todo mundo quem? Todo mundo, quem que é todo mundo? Olha, retoma a necessidade de a gente pesquisar quem é o nosso público e considerar que não é todo mundo que acessa a rede social digital, primeiro ponto. Não é todo mundo que vai procurar política nesses espaços, né? Porque os espaços políticos existem na internet, que eles serão consumidos. E também, muitas vezes as pessoas que estão conectadas, elas estão procurando outra coisa. Há uma tendência de que quem é envolvido fora do mundo digital, politicamente, com causas políticas, ele se torna um personagem, né? um consumidor, um internauta ativo também nas redes. Agora, como chegar em outras pessoas que não são ativas nas redes? Aí voltam, né, a questão dos seus contatos, das suas conexões, para que as pessoas realmente venham te apoiar. Agora vamos lá, na questão da tela que eu falei para vocês, que eu ia mostrar para vocês a tela com alguns números. Dê uma olhadinha aqui, ó. Tem então essa questão do consumo, né, da internet. Nós temos 210 milhões de brasileiros. 26% não acessa a internet. 26%. E o conteúdo móvel, né, o smartphone, ele corresponde de quem acessa, que são 134 milhões de pessoas. Nossa, é uma loucura, né? Gurias, uma infinidade, né? 134 milhões de pessoas acessam. 99% acessa celular. Essa a conexão móvel, portanto, ela é bastante benéfica para a campanha, com vários instrumentos, várias formas da gente poder se comunicar. Essa é uma vantagem, mas ela é sempre complementar a outros materiais de campanha, como a gente já falou, que são os materiais analógicos, né? Um santinho, uma visita, um material gráfico, participar de um programa de rádio. Ele vai ser uma plataforma complementar, muito importante, isso daí sem dúvida. Veja, em relação aos diferentes Brasis, esses dados que eu também trago aqui para vocês. Nós temos, mais, em questão de gênero, mais ou menos, em termos de consumo, né? 74% de quem consome internet são mulheres, 73% dos homens também consomem. A maioria de quem consome internet possui curso superior, 97%. Isso é bastante, né? Então, assim, quem tem curso superior, né, 97% das pessoas que têm curso superior consomem internet. Então, um público qualificado, né? E em relação aqui, ó, a área urbana e a área rural. Basicamente, quem está na área rural, metade da população rural do Brasil, ou quase metade, 47%, não acessa. 53% acessa a internet. Se você é candidata numa área que tem a área rural bem grande, você já deve saber que vai precisar usar outras técnicas bem fortes, né, como a visita mesmo, rádio, para poder conversar com essas pessoas, porque elas não têm acesso ou não querem, né, não estão afim. Não é porque boa parte ou a maioria está que todos estarão, correto? Bom, aqui, vamos lá. Nós temos, separei algumas das plataformas de campanha. Eu vou falar sobre elas agora, de uma maneira genérica, em relação a conteúdo, em relação a formato, mas como você vai ver aqui na nossa plataforma, né, que o PSB está lançando para vocês, eu vou depois especificar algumas das mais consumidas no Brasil, né, que é o caso então do Facebook, né, com 130 milhões de pessoas que estão ali, é bastante gente que está lá, o Instagram e o WhatsApp. Pensando que quase 90% dos celulares estão conectados com o WhatsApp e que 69 milhões de pessoas estão no Instagram, seriam plataformas bastante populares. Isso não quer dizer que você não pode ter um Twitter, um Telegram, TikTok ou YouTube, que está ali com 95% dos internautas. Vai depender muito do teu perfil como candidata. Provavelmente uma candidata mais jovem vai usar o TikTok, porque é uma plataforma mais jovem e com um outro tipo de linguagem. Mas vamos lá, vamos para as linguagens aqui, para a gente poder diferenciar um conteúdo do outro. Vocês vão ver aqui na tela, antes só de chegar na questão da linguagem, datas de novo, de propaganda eleitoral. Você tem todo aqui na plataforma também alguma assessoria, né, em relação aos prazos, o partido oferece isso para que as leis eleitorais sejam cumpridas. Então não esqueça de fazer essa verificação, buscar um apoio jurídico em relação a isso, ok? Então vamos agora para os conteúdos em si, de acordo com as plataformas. O primeiro, o Facebook. O que tem do Facebook? A gente pode ter uma página, por exemplo, do Facebook, pode ter um perfil pessoal ali. Olha, eu fiz uma listinha de algumas sugestões. O Facebook, por exemplo, na página da campanha, não o teu perfil, né? Na página de campanha, eu sugiro que ele seja diferente do seu perfil. Por que a diferenciação entre um e outro? Porque quem vai conseguir ter você como amiga, porque pode ser até 5 mil pessoas lá, né? Então, quem conseguir ser sua amiga lá, vai se sentir privilegiada. Vai olhar, uau, ela é minha amiga, sou amiga da candidata, sou amiga da vereadora, sou amiga da prefeita, correto? Então, você vai na tua parte do teu perfil pessoal fazer umas postagens mais pessoais também, né? De acordo com, por exemplo, rotina, agenda de campanha, um discurso mais em primeira pessoa, por exemplo, hoje eu fiz tal coisa, ou um outro exemplo, né? Eu gostaria que a nossa cidade fosse melhor assim, assim, assado, o que você acha? Fazer, assim, um perfil mais personalizado. Isso vai dar essa sensação de pertencimento, de conexão para quem vai estar junto com você. Não fazer só uma reprodução, sabe? A página de campanha e o teu perfil pessoal. Porque daí a pessoa vai olhar, que coisa mais meio que sem sal, assim, sabe? E você pode colocar esse temperinho. Uma coisa que eu destaco também, ainda falando do perfil pessoal, é mostrar família e coisas assim, se o acordo tiver tudo ok. Lembrem que eu falei, né, sobre essa questão do acordo familiar, tá? Senão, você também não precisa expor, né, a tua vida pessoal. Mas faça posts pessoais, em primeira pessoa, e conversando com as pessoas, responda. Bom, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Vamos detalhar um pouquinho mais. E na página, agenda de campanha, propostas, videozinhos, cards, tudo com o que você pretende fazer quando for eleita e onde você estará, se vai ter live, se não vai ter, tendo cuidado de responder as pessoas que te procuram. Próximo, Instagram. O Instagram, ele vai possibilitar alguns formatos, né, no feed, que é exatamente onde são as fotos publicadas, os stories, que são os bastidores, e também lives e os vídeos e no IGTV, né, no Instagram TV. No feed, eu reforço uma questão que é você destacar a sua biografia, a bio ali. Não esqueça de dizer que você é já candidata, né? Se você assistir agora, depois do dia 27, né? Candidata ou pré-candidata, qual é o cargo. Deixe a tua bio profissional. Eu tenho observado que às vezes chega a bio lá, mãe de fulano, mulher de ciclano. Às vezes existe essa vinculação da mulher com o outro na sua bio, né? Mãe de, mulher de, esposa de. Não, quem é você? A gente teve uma aula, né, de uma hora sobre isso. Então, você é a candidata, você é quando for eleita, né? A vereadora, a prefeita. Você não precisa estar ali se ancorando, né? Irmã de, filha de, mãe de. Você pode colocar como adendo, né? Por exemplo, pré-candidata ou candidata a vereadora no município tal. Amo ser mãe e ser economista. Ok, então você está dando a sua... digamos, um pouco da sua personalidade nessa bio, mas você está se posicionando em primeiro lugar com o teu objetivo, que é se eleger, certo? Eu vou fazer um videozinho, depois corre lá, sobre outras informações aí, apenas sobre o Instagram, porque é uma plataforma bem bacana aí para você interagir. Sobre o Twitter... No Brasil, o Twitter ele é muito usado por formadores de opinião e também para dar umas, vamos usar a expressão, umas tretada, né? Está muito relacionada a esses dois perfis de opiniões, de babados, de tretas, assim, um pouco mais privadas, com os perfis privados, alguns desabafos, até porque não tem tanta gente do Brasil que está seguindo ali essa rede. E tem o outro que é importante para uma campanha, dependendo do seu perfil, que é a participação mais opinativa. Especialmente se você tem como pauta a questão política, assim, é evidente, fazer crítica política ou sugestão política, algo assim. E questões econômicas, questões atuais, ambientais, polêmicas... Compartilhar esse tipo de conteúdo, a sua opinião com frases curtas e sintéticas, usando hashtags, então taguei, né? Que é usar as hashtags em relação àquele tema, e isso vai te ajudar a marcar o seu posicionamento, em especial sobre temas polêmicos do seu município, do seu estado, em relação ao nosso Brasil. O Twitter, então, por exemplo, eu uso bastante para me informar, eu sigo várias contas de informação e também para estar conectada, né, com redes da área de comunicação política, da área de educação, coisas que me interessam seguir por ali e também para opinar, em especial sobre, né, nosso tema, mulheres na política. Veja se ele se adequa para você. Eu super recomendo, se você realmente tem no seu município uma audiência, né, para o Twitter. E porque senão você pode o quê? Twitar, fazer print e reproduzir em outra mídia. Senão não precisa gastar energia com essa, que vale mais para os municípios maiores, provavelmente... Né, que o eleitorado esteja presente, ou municípios onde tem bastante universidades, porque, em geral, são esses públicos engajados politicamente que estão ativos no Twitter. Vamos para a próxima? YouTube. Vocês viram a quantidade de pessoas que está no YouTube? 95%. Dos brasileiros está consumindo alguma coisa no YouTube. E esse consumo pode ser o quê? Entretenimento, pode ser informação, pode ser live e pode ser o que você está oferecendo também, não é? Por que não? ali no canal do YouTube é muito bacana, porque você pode fazer um repositório das lives e dos eventos, das reuniões que você fez em outros ambientes. Você pode criar playlists, tá? Crie playlists por assunto. Lives, tema educação. Eu na mídia. E é o que eu digo, descloque seu nome, né? Candidata na mídia, candidata na imprensa. E aí você vai inserindo os vídeos, que pode inclusive ser de outras plataformas ali no YouTube. Porque ele vai servir como um repositório, que foi o que eu exemplifiquei agora, e como um promotor de vídeos e de intercâmbios, tudo ao vivo. Nesse sentido, ó, marca aqui, ó, o canal Punk. O canal Punk é o canal do YouTube aí que nosso grupo de pesquisa está administrando, que é o grupo Comunicação Eleitoral. Eu comecei esse repositório muitos anos. E ali você vai encontrar campanha eleitoral, um repositório gigante de campanha eleitoral, de efeitos de áudio, inclusive, se você precisar, né, que estão liberados. Tem várias sugestões, várias falas minhas do grupo. Se você quiser nos seguir lá, vai ser muito bem-vinda. E lá está esses exemplos aí que eu falei para vocês, tá? De como montar o repositório, tudo isso. Eu acho que é super válido. Inclusive, a gente fez algumas transmissões e isso daí faz com que, a gente ofereça algum conteúdo, a gente ofereça algo a mais, e em especial, quando a gente vai respondendo, que as pessoas vão perguntando ali, essa conectividade, essa possibilidade de um diálogo, ainda que não seja por áudio, né, você abre uma porta, você se mostra acessível, você diz, olha, eu tô aqui, eu sou uma pessoa real, eu sou efetivamente uma candidata que tá aqui para te representar, para te ouvir, para estar presente no que você precisar. Então, muito recomendo, YouTube, se você tiver também tempo, disponibilidade para criar, né, com a mesma identidade visual, né, logomarca, cores, tudo isso da sua campanha, das outras peças, com o seu nome, se possível, ou então para colocar como repositório. Se não der para você fazer, agora está meio corrido, né? A campanha já está rolando, não tem problema, mas fica aí a sugestão. Próximo, WhatsApp. Esse WhatsApp já deu o que falar, né? Pra caramba, tanto bem quanto mal. Mas ele tá aí, é a nossa mensagem instantânea e que ajuda muito, não é mesmo? Ele ajuda a gente resolver coisas absolutamente na hora. E, quer dizer, vou tirar esse meu absolutamente, vai, porque às vezes a pessoa não responde. Mas a gente pode fazer esse tipo de conexão com muito mais rapidez, com muito mais agilidade. A gente pode tornar disponível o nosso contato para as pessoas. Então não perca aí o mini videozinho só sobre o WhatsApp que você tem aqui disponível na plataforma. Próximo, Telegram, TikTok, Spotify e outros de áudio. Mas vou falar do Spotify, que é o mais, digamos, popular. Telegram. Telegram, não sei para vocês, meninas, quem que tá e tal. Eu tenho lá uma conta no Telegram, e eu acho muito útil para grupos, porque cabe muita gente num grupo para compartilhar conteúdo. Ele tem uma abrangência pequena, mas eu tenho observado que é uma abrangência qualitativa. Portanto, alguns grupos que você pode compartilhar propostas de campanha, escutar as pessoas, às vezes é válido o Telegram. Mas avalie se você tem fôlego para administrar mais um canal de comunicação. Isso realmente a gente precisa avaliar, precisamos ser práticas, gurias. Porque de repente, eu vou abrir mais um canal porque é legal, porque eu estou disponível em tudo. Não adianta estar disponível em tudo e não dar conta de responder e de produzir conteúdos para tudo isso. Não esqueça dessa dica, que essa é muito importante. Vamos fazer o que é possível para visibilizar e assim, um pé depois do outro, né? Sabe como? Um degrauzinho depois do outro? É algo assim. E o Telegram, então se você tiver fôlego e tiver uma boa audiência, ele entra aí como esse instrumento que é bastante válido para compartilhar conteúdos e pela quantidade de pessoas que você pode convidar que se junte aí nesse grupo, que inclusive pode ser redes de ativação, a tua própria equipe de trabalho, pessoas que queiram seguir a sua campanha pelo Telegram. O próximo, então, é o TikTok. O TikTok surgiu faz pouco, com polêmica, porque é a China querendo dominar e querendo saber os nossos dados, e assim vai. E a gente já sabe de onde que veio a polêmica, né? Os grupos econômicos vivem aí tendo as suas, né, suas brigas e não vamos entrar nisso. Mas a questão é que o TikTok veio, né, com uma plataforma de vídeos, com vídeos que eles são curtos, que eles, em geral, eles são divertidos, e as pessoas que produzem esse material, elas vão usar bastante gestos, elas vão usar efeitos sonoros, vão usar efeitos visuais. Né? Quem nunca viu aquela dancinha? Ah, viu? Você achou que não fosse pagar mico? É. A gente tá aí para isso mesmo, não é mesmo? Então veja, o TikTok ele vai fazer esse tipo de situação. Mas você tem que avaliar se vale para a tua campanha. Se é o teu perfil fazer isso, se isso vai agregar na tua popularidade, se isso vai agregar teu conteúdo. E de novo, tá, no TikTok se é só para mostrar isso, ou só para eu colocar, por exemplo, vote em mim, ou pela educação, pelo não sei o quê, se são só vídeos mais curtos, avaliar a pertinência de investir nisso também. Vai do teu perfil. Muito provavelmente, se você é uma candidata jovem, tem tudo a ver. Se você já é uma candidata mais experiente, talvez não tenha a ver. Vai muito também da nossa personalidade, de ser mais descolada, né, ou de ser um pouco mais tímida, mais conservadora, tudo isso. Dá uma olhadinha, vê se você efetivamente se identifica com esse local e já saiba, então, que o público que está lá é um público mais jovem. Se o teu público da tua campanha, você quer que o jovem vote em você, super recomendo. Então, avalie, tá? E boa sorte. Mais um, o Spotify. Áudios. Há um grupo, né, que vai trabalhar muito com os efeitos sonoros, com ideias, com entrevistas, tudo a partir do áudio. É uma releitura do bom e velho rádio. Não é um rádio digital, não é isso, mas é uma comunicação sonora. Podcast, por exemplo, é uma das formas muito bacanas de se interagir, de conversar, de colocar também alguns efeitos sonoros, né, para não ficar tão monótono, pode ser um áudio mais curto, você pode ter um canal, né, no Spotify, com as suas propostas e você conversando com outras pessoas, ou outras pessoas conversando contigo. Eu acho super bacana e inclusivo, porque daí, veja, quem não pode ver, né, as pessoas que têm deficiência visual, pode ter esse acesso. Quem gosta de escutar, né? De repente tá lá com o foninho enquanto faz exercício, enquanto lava uma louça, tá fazendo alguma outra coisa, pode te escutar também. E é uma possibilidade você ter áudios, que ele é bastante realmente inclusivo e para várias regiões. Dependendo do tamanho do áudio, inclusive você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Messenger e por outros aplicativos de compartilhamento. Então, também é outra ideia aí para avaliar. Agora eu quero mostrar para vocês aqui um negocinho, ó, dá uma olhada aqui, sobre personalização da comunicação com o seu eleitorado. Aqui na apostila você vai ver, na apostila aqui na nossa plataforma, que eu dei algumas sugestões de aplicativos que fazem figurinhas, que fazem avatares. Super recomendo, né? Faça isso. porque você pode deixar uma comunicação leve, divertida, e, assim, personalizada. E ser divertido e ser leve não quer dizer perder credibilidade, quer dizer o quê? Que você está lá, né? Que você está disponível. Né, aquelas figurinhas que tem os né, que você pode recortar alguma foto tua, né, com alguma expressão muito significativa e responder com aquilo. Isso tem um poder de viralização grande. Nossa, super recomendo. Acho que seria bem legal se você tivesse umas figurinhas que te favorecessem, talvez com a frase da campanha, né, fazer uma hashtag vote em mulher, voto feminino. Trabalhar o Mulher PSB também nessas figurinhas e com a sua candidatura. Personalize, isso é muito legal. Agora, o que não fazer? Olha, tem a questão eleitoral, da legislação eleitoral, que realmente proíbe algumas coisas, mas também tem outras, assim, de comunicação que, ai, sabe... Gente, não vamos gastar cartucho à toa, ok? No que eu estou me referindo? O que não fazer no caso de uma campanha? Eu vou dar aqui, foram coisas assim que aconteceram comigo e são exemplos. Um deles, recebi uma mensagem no meu Instagram profissional dizendo assim, não, primeiro a pessoa pediu para me seguir, beleza. Pediu para me seguir, não, estava aberto, né? Seguiu. Daí, quando eu vi que era candidato, eu peguei e segui de volta. Quando eu segui de volta, a pessoa mandou para mim uma mensagem, que é essa que você está vendo ali na tela, parecia personalizada, mas não era, gente, porque ali em cima está escrito, que alegria, salve Luciana, que alegria você me achar aqui. Eu não achei a criatura. Isso era uma mensagem Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não tenho a menor ideia de quem era. Foi a criatura que achou a Luciana e que está pleiteando ali uma candidatura, etc., era pré-candidato, e estava em contato com a Luciana. Mas aquele Ctrl-C, Ctrl-V pegou tão mal, sabe, que eu fiquei pensando, olha que bom exemplo para eu dar para minhas meninas, para elas não fazerem isso daí, né? Então, se for realmente copiar o texto, porque a gente vai acabar copiando alguns textos de mensagem, atenção para não dar nenhuma bola fora, certo? Outro, aqui bem em cima ali você está vendo, sou pré-candidata a vereadora, visite tal, 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 e receba notícias pelo WhatsApp. Aquilo eu recebi pelo meu celular, no SMS, de uma candidata de um estado que eu não moro e não voto. Portanto, ela conseguiu meu dado de algum grupo, de alguma coisa, e simplesmente está disparando, ou disparou. Que é isso, gente? É um erro total, quer dizer, então, vamos mandar para todo mundo e quem cair, caiu. Não é? Não faça isso, mandar por SMS, ainda mais para outro estado. Ou de baixo, a mesma coisa, uma candidata, uma ótima candidata, faz um ótimo trabalho, mas também mandou para mim, e eu não voto no estado, nada, sabe, chega aquelas mensagens aleatórias, que, deixa eu ver quem é que tem aqui no meu contato, ou, né, não sei como é que as pessoas conseguem o nosso WhatsApp, né, sem comprar essas listas, ou como que é. E fico, para mim, volta e meia chegam mensagens, então, de candidatos e candidatas pedindo voto, ou não pedindo voto, né, no momento de pré-campanha, mas mostrando essa candidatura de uma maneira aleatória. Isso é o que você não deve fazer. Hoje ainda recebi de uma também que oficializou a candidatura dela, uma vereadora, que faz um ótimo trabalho. Eu moro no sul, ela mora no norte e mandou provavelmente para toda a lista de transmissão dela. Algo assim, é oficial, agora sou candidata, estou feliz, não sei o quê. Sabe? Compartilhe da felicidade. Nossa, cada vez que tem uma mulher candidata, eu fico feliz pra caramba, vou dar os parabéns e tudo. Mas veja, de repente, mandar muita mensagem assim para o grupo todo não funciona. Você vai ver a aulinha de WhatsApp ali, que eu vou dar as dicas, então, do que pode funcionar. em especial, já vou adiantando aqui, que é uma comunicação um pouco mais personalizada, sem o uso de robô, sem o uso de automação, que tem campanhas que investem aí em automação, inclusive para conseguir mais seguidores. Vai ter um monte de seguidor. Novamente, seguidor não é voto. Formadores de opinião são formadores de opinião qualitativos ou quantitativos. Não é um monte de seguidor que se torna necessariamente um influencer, super influencer. Às vezes a pessoa tem menos seguidores, mas ela tem um conteúdo de qualidade, um conteúdo que reverbera por vários grupos. Isso é uma questão a ser considerada. E todas as nossas redes, elas, a gente aconselha, veja ali na apostila, no livro, que eu realmente aconselho que seja orgânico, é um trabalho de formiguinha. É realmente, conversa com uma amiga, conversa com um amigo, me segue aqui, me dá uma força, você já conhece esse trabalho que eu estou fazendo? Eu mesma faço isso, estou fazendo isso com vocês, me segue no meu Instagram, Profa Luciana Punk. Lá eu estou fazendo muito material para mulheres candidatas, ou sobre política, e assim vai. Meus amigos e minhas amigas, vários com eles que começaram a seguir. Depois alguém sabe meu trabalho, vai indo. Quem está na minha conta, me procura na minha conta pessoal, já fala, olha, minha conta está lá. Sabe, pessoas que conhecem o trabalho. E assim vai. É trabalho de formiguinha. E esse trabalho, normalmente, a gente espera que seja feito antes da campanha, não durante a campanha. Então, provavelmente, você já deve ter o teu Instagram já pronto. Imagino que sim. O que a gente precisa agora é fazer uma repaginada nele, se for necessário, certo? Para terminar, então, a nossa aula aqui de marketing digital, vamos lá, gerar conexões. Eu falo muito dessa palavra, né? Mas é isso mesmo, né? Lembrar dessa expressão da política, né? Conectar. Negociar, dialogar, escutar, porque muitas vezes estamos nas redes para falar e não para ouvir. Certo. Vamos lá, primeiro, lembrar que toda a sua campanha, você assistiu a aula, sou candidata e agora, então você já sabe que toda a sua campanha gira no seu conceito, gira em relação à sua bandeira. E todas as tuas redes que você optar usar, elas devem corresponder a isso. Elas devem se relacionar com isso, ok? Não esqueça. Eu sei que você não vai esquecer, você é ótima. Você não vai esquecer, não. Você vai cuidar bem certinho das tuas redes, para que tenha as mesmas logos, mesmas cores, que tua melhor foto esteja lá, não é? Para transmitir a maravilhosa que você é. Eu tenho certeza disso, isso não tem dúvida nenhuma. Bom, voltando então, escolher então quais são as melhores plataformas dentro dessas possibilidades, estuda bem essa apostila para ver o que encaixa melhor com você, ali tem vários links, com tudo com aplicativos grátis, para você poder se preparar, né, com essa jornada que é se tornar bem visível. Caprichar na mensagem e no engajamento. Mensagem, já vimos várias coisas, veremos mais quando falar de cada desses, né, das três principais plataformas, Instagram, WhatsApp e Facebook. Também você vai ter uma aulinha só sobre redação também, mas é caprichar então na mensagem descritiva, né, o textual, mas também na imagem que você usa, tudo isso, e no engajamento, que é marcar pessoas, pedir para as pessoas comentarem, compartilhar em privado, conversar com os teus grupos, gente, me dá uma força, curte aí minha foto e tal. Vai pedindo, vai articulando, e ter pessoas que também articulem para você. Nossa, gente, quem tem amigo tem tudo, não é? Então fala com as amigas, fala com a família e com esses grupos de apoio, porque campanha política é mobilização, é articulação, e aqui rede social digital é realmente um momento assim, de força, né? Toda essa articulação e ativação super mega necessária com esses grupos que vão te potencializar e te levar aí para, né, para cima e para, né, uma urna aí bem cheinha de votos. E, por fim, eu sugiro, novamente, a questão do engajamento, né, que seja orgânico, que não seja usando aplicativos que façam isso. Na apostila eu falo isso daí, explico bem os porquês e volto aqui a reforçar. Por que não? Porque vai começar a seguir gente, às vezes, que não é verdadeira, que é aleatória, não tem nada a ver e que não vai te trazer voto. Bons seguidores orgânicos estão acreditando em você. Lembra disso, né? Gere engajamento, gere conexão, capriche na sua imagem pública, em todas as redes, para você responder para as pessoas, para você mostrar a que veio, mostrar as suas qualidades, as suas propostas, dialogar, cuidar com o idioma, né? Redigir em português gramatical padrão, tomar todos esses cuidados para que você mostre a tua qualificação como candidata. E quando eu fui estruturar esse módulo, qual que foi a ideia? Então, fazer um livro bem completão com todas essas dicas, essa aula agora que você acabou de ver, e depois você pode acessar com calma as três então principais plataformas para a gente ver a diferença de conteúdo em cada uma delas, para você não precisar fazer cópia, né, de uma para outra, porque elas têm as suas possibilidades individuais. Certo, meninas? Espero, assim, de coração, que eu tenha ajudado vocês hoje nessa jornada, que vocês estejam cada vez mais confiantes no potencial de vocês. Sério, espero realmente estar contribuindo com a campanha de vocês e com sucesso. Um beijo e até já!